Nossa, isso é cabuloso demais, né, mãe? Oh, mas eu sou todo mundo. Vai que eu já fui até abduzido e nem sei. Mas, ó, nesse episódio aí ficou mais legalzinho que a gente falou de Varginha, que é BR, né, cara? Ó, não zoa os BR. Agora, então, se você quiser saber o que aconteceu em Varginha, dá um play no VirotaCast aí e ouve nós. Só não esquece de seguir a gente lá no Instagram e ver o Apoia-se. Tudo link na descrição aí, cara. Ah, e também não esquece de mandar e-mail pra gente lá no viralatasdacoluna@gmail.com. Beleza, seus arrombados.
Agora, bom, primeiro eu quero perguntar o que vocês sabem de Varginha? O Du, eu sei que sabe bastante, mas o Rômulo
e o Du. Eu sei bem pouca coisa, assim, sei que, tipo, aconteceu um evento que eu não sei qual é, mas que foi muito, muito, digamos assim, importante nessa parte de ufologia. E o que eu sei é que realmente os caras lá, não vou dizer em Delzo, mas eles têm, como já falei, né, antes, né, tipo, tem lá os... As estátuas, disco voador, realmente eles vivem disso lá no turismo, assim, sabe? Mas só isso, cara. O que realmente
aconteceu. Eu sei, certo, que cara, né, cara?
O que realmente aconteceu, eu não sei.
O que eu lembro é que, assim, parece que um alienígena caiu da caçamba lá, aí ficou perdido tontão num terreno baldio, sabe? Daí a galera ficou louca, ó, o ET, deu uma fuzuê, o ET sumiu. Ih, mó fita, mano.
O Dover tá meio certo. E certos caras, cara, sendo bem honesto, cara, se fosse em Curitiba eu também. Eu abri um negócio pra vender os bonequinhos de alienígena.
Livre mercado, mano. É o livre mercado, cara. Isso aí.
Porra, cara, literalmente, o comércio. O que que Varginha era antes da queda do negócio lá, da suposta aparição do alienígena?
Pô, mas você sabe.
É? É o que tinha, cara. Ele ficou famoso por causa disso, eu aproveitava também.
Aproveitar, tá certo. Fazer dinheiro, né, porra?
É igual verdade, a galera assim, de Goiânia lá, Varginha, cara. Que vai começar a vender césio.
Nossa. Quanto aí, Renan? O que rolou aí? O que rolou?
Calma que eu tô digerindo o césio ainda, que eu lembrei aquela cena do Rambo. O que é isso? Uma luz azul. O que que ela faz? Tica azul. Tipo, Goiânia, 1975.
Não, ele fala... Deixa tudo azul.
Vai tomar no seu cu, cara. Esse aqui, o avião, não sei do que. O que ele faz? Ele voa?
Ai, ai. Tipo isso. Varginha começa. Na verdade, tá. Assim, ó, eu vou começar com o evento principal, tá? Que é o evento mais famoso. Porra! O mais famoso, a parte mais importante, né?
Uhum.
Foi assim, foram três meninas.
Mas eu quero data, você tem as datas aí?
Elas estavam vindo. Cara, se eu não me engano, foi dia 19 de janeiro.
Certo.
De 96. Tá. O ano é 96. O ano eu sei que é 96.
Não, já
vou lembrar certinho as datas, cara, mas o ano é 96.
E das drogas que serão tá. usadas.
Essas três meninas, elas estavam vindo. Essas três meninas, duas delas eram de menor, 14, certo. 16 anos, e uma delas tinha 22. E 22, acho que é isso. Enfim, elas estavam vindo, não sei de onde, e aí elas passavam por um... O caminho delas, para encurtar, era por um terreno baldio. Elas cruzavam esse terreno baldio e saíam na rua da casa delas. Elas vindo, quando elas passaram por esse terreno baldio, elas olharam pro lado, assim, no muro da casa tava uma criatura marrom, com o olho, com o corpo meio parecia que tinha sido passado óleo. Sabe tava aqueles olhos de bodybuild? Brilhoso. A criatura, tipo, tinha três chifrinhos, como se fossem chifrinhos, uns calombos na cabeça.
Então, isso é foda, porque, tipo, não é que é chifrinho. Sabe saliência quando ossuda. O crânio fica meio deformado, assim? É, saliência ossuda. Tipo, parece. É como se fosse realmente o crânio.
Entendendo.
Mas
era, tipo, na região da testa, calombo na cabeça, mais ou menos. Né? Ah, entendi.
Na testa, isso, exatamente. É que da região da testa, tá nossa, né? Tua começa na metade da cabeça.
Não, bota na lista. Tua testa tem meridiano e também tem aquelas linhas do
bloco. Você mandei.
Meridiano de Greenwich bem no nariz ali, cara. Do...
Tem satélite.
Mano. Você mandei.
Tem meridiano paralelo à testa do homem.
Filho. Ah, eu já entendi onde que é os caras do caralho. Vai.
Aí, enfim, aí elas viram essa criatura, uma delas saiu correndo na hora, ela olhou assim, e o apavoro dela saiu correndo, a outra saiu atrás, que era a irmã dela, que eram as duas de menor, né? E aí, e a terceira, que era de maior, ela congelou, tá ligado? Ao ver aquele, porque, teve um choque, porque era um bicho muito feio, com os olhos vermelhos, tá ligado? Marrom. Encolhido no canto. E depois elas contam.
Como eu falei, elas saíram gritando: olha o demônio, não é? Não saíram gritando.
Não. Elas saíram com medo, tá ligado? E aí, não gritando, mas enfim. Aí quando elas chegaram em casa, que elas contaram pra mãe delas, aí sim que elas falaram que era um demônio, tá ligado? Era um demônio.
Daquela, tipo, organizaram o pensamento, né? Na hora, sim. Ah, sim, claro. E a menina de 22, o que aconteceu?
Aí elas chegaram em casa. Que ela paralisou, as outras duas voltaram e puxaram ela, quase que arrastaram ela pelo braço.
É.
E aí, beleza. Chegaram em casa, apavoradas, correndo, contaram pra mãe, e a mãe, que porra é essa, bicho? Não, vamos lá ver esse negócio. Aí um vizinho pegou, botou elas dentro do carro e levou elas com a mãe até o local. Elas não quiseram descer do carro, bicho. Elas foram tão amedrontadas, elas não quiseram descer do carro. Aí a mãe desceu e foi até o local, onde elas falaram, nossa, não, é ali, caralho. ali, ó. Aí a mãe desceu, foi lá, olhou. A mãe desceu, foi lá olhar, não tinha mais nada, só tinha uma marca no chão ali, da onde, a moita, né, a vegetação amassada, e um cheiro muito forte, que ela não conseguiu descrever, um cheiro ruim, horrível, né, que ela não conseguiu descrever. Depois foi mostrado pra essa mulher, anos depois, foi mostrado pra ela o cheiro de amônia.
Ah.
E ela falou que era muito parecido com aquilo. Com o cheiro de amônia. E aí, beleza. Entrou no carro, foi pra casa. Aí começou. Aí,
claro.
O ato voa, né, cara? E, enfim. Mas essa é a história principal. Agora, a gente vai contar toda a história. Essa história que mais ficou
que
famosa.
Que
saiu
no Fantástico.
Foi fácil, né? Esse foi o fato que desencadeou
Fantástico.
A parada, né?
É.
Não. Esse é o final da história, quase.
Sim. Não. Ah, é.
O fato que desencadeou a parada, né?
O ratinho
ficou
fez...
Ficou famoso, no caso, né?
Talvez se isso não tivesse acontecido, os outros coisas também teriam acontecido e também teria sido falado. Só que o fato disso aí ter acontecido foi o mais bizarro, porque foi contato de terceiro grau, velho. E aí foi foda. Porque os outros não foi, né? Os outros foram mais de boa. Só que
entendi.
Esse foi muito...
Foi muito avançado, né? Foi muito avançado.
Enfim. Vamos lá. Vamos às outras histórias. Uma semana antes, exatos uma semana antes, um casal... De manhã, madrugada, amanhecendo o dia já, no sítio que cuidava, o casal de caseiro cuidava do sítio do, né, uma fazendinha lá. Eles, quase amanhecendo para acordar, eles ouviram um barulho muito forte e os animais mugindo, né, as vacas mugindo e tal. A mulher foi na janela olhar e ela viu o charutão O consolo voador. Uma velocidade extremamente baixa. É, voando sobre o pasto. E os animais enlouquecidos, né? Embaixo, assim, né? E aí ela chamou o marido. E aí ela chamou o marido e eles ficaram olhando aquele negócio atravessar a fazenda, tá ligado? Meu, eles disseram que tinha fumaça e um brilho muito forte saindo, como se o negócio tivesse quebrado. A mulher descreve a primeira impressão, a primeira vez que ela foi falada. Né? A primeira vez que ela foi falar, ela falou que era um submarino voador. Ela descreve como um submarino voador. Foi como parece um charuto, né? Um circunferência.
Cilíndrico.
Enfim. Aí ela... Cilíndrico, isso. Obrigado, Adolfo. Aí ele atravessa a fazenda. Esse avistamento deles durou 40 minutos. Por 40 minutos, essa nave ficou sobrevoando toda a fazenda. E eles vendo... E até que ela some por trás da montanha. Cara, um avistamento de 40 minutos. Sabe quanto em média dura um avistamento?
Eles avistaram por 40.
Um minuto. No máximo, 40 minutos. Sim. Você vê como tava devagar.
Fudidaço, hein, meu irmão?
Como tava em velocidade extrema.
Então, fudiu o motor da aeronave, né?
Que era o maré da
nave. Como falou, do...
Fugiu o motor que eu não tô ouvindo, da nave. Tá ligado?
Era uma areia, viu? Era isso.
Que da nave. Onde o motor da nave.
É uma areia, mano.
Uma areia cilíndrico.
Vou falar uma melhor, Renan. Queimou o cabeçote.
Essa nave. Vai tomar no cu. Essa nave some por trás das montanhas. E qual cidade que tem depois das montanhas? Varginha. Varginha.
Caraca, então não era na região.
Isso foi uma
região, digamos,
uma
assim,
semana antes das meninas.
Rural, mas não era em Varginha, mas era região rural, assim, próxima a Varginha. Caraca.
O alienígena só tava procurando peça usada pra nadar.
Aí...
Fazer retífica do motor com o chão.
Pode ser. Aí. Eles queriam rebaixar a nave.
Rebaixar a nave. Nossa, cara. Essa foi foda.
Pô, tá acostumado.
Botar uns rodão.
Não. Desculpa, o disco do motor cromado daí, cara. Não é. É um disco de magnésio, né?
É. Mas tá, continue daí.
Sim. Aí essa nave sumiu por trás da montanha. Ok. Outro cara, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, ele saiu de São Paulo de carro porque ele tinha um evento sobre aviação, porque ele era entusiasta de...
Aeromotor.
De voos, enfim. Aeromodelos, enfim. E ele tava indo para um evento de aviação no interior de São Paulo, do interior de Minas, né? Então ele tava passando por essa região, tava na rodovia. Quando ele olha, isso de madrugada, né? Ele saiu bem cedo, porque o evento começava cedo. Então ele saiu cedo de São Paulo de carro, de madrugada ele tava na estrada. Ele olha, ele vê a nave caindo da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, whatever. Ele vê essa nave caindo. E ele olhou e pensou, é um avião? E ele, como entusiasta de aeronave, enfim, ele pegou o carro, fez a volta no retorno e voltou e entrou onde ele viu que, no, na estrada de chão, que dava acesso a onde ele supostamente viu a nave caindo, né? Onde ele achou que a nave teria caído. Quando ele chegou próximo, ele parou na estrada de chão e entrou nesse pasto. Era um pasto enorme. E ele viu pedaços da nave por tudo quanto é lado. E quando ele chegou, tipo, ele tentou ir rápido, né? Pro epicentro da onde
a queda
seria
da nave,
a nave, né? Quando a queda da nave. Quando ele chegou, quando ele estava próximo, ele já começou a avistar militares, exército. Com caminhão, com jipe, e já soldado juntando aqueles destroços das nave, da nave. E quando ele tentou chegar mais perto, os soldados chegaram e falaram, bateram no peito e falaram, ó, daqui você pode voltar, entra no teu carro, isso aqui não é nada.
Já cortando a grama, já tá meu filho vai estar tá prontinho amanhã.
Tu pode ir embora. Não, mas...
Então,
cortando a grama, pasto, né, cara?
Aí ele saiu fora.
Aí ele pegou e falou, mas beleza, saiu fora, tá ligado? Ele não vai ficar né? desafiando o exército. Aí ele entrou no carro dele, voltou, pegou a estrada e voltou, né? Seguiu viagem. Aí ele para, ele voltou pra estrada e ele parou num posto. Ele parou num posto e pensou, porra, caralho, que merda foi essa, bicho? No que ele parou nesse posto, tá ligado? Tipo, uhum. pra botar aquela cabeça em ordem, né? Pegou um cara, desceu de um carro, ele disse que era um Opala, desceu do carro, chegou nele e falou assim, cara, você não viu nada, esquece tudo isso aqui, pega teu carro e volta pra casa. Porque eu sei que você mora na rua tal, que tua mulher é a tal,
caralho,
não falou o nome
cagaço,
da mulher dele.
Véio, aí eu fiquei...
Em São Paulo. Pega teu carro e volta pra casa, esquece o que você viu. Aí ele pegou e voltou, né? Então é burro, né? Não é louco, né, bicho?
Pra mim, a evidência é que o cara era um agiota, vai ser ele, velho.
Pode ser também. Não,
tipo, o cara era vendedor de seguro, tá ligado?
Ó, mas ia até o Varginha só pra cobrar
o cara. Não tem como ativar o Procon, né, do moral.
Ah, essa cara.
O cara não tem como ativar o Procon, né, do Nancy Proc, né? Pessoalmente, né?
Ah, que foda você.
Porra, foda, né, cara? Aí.
Beleza, esses são os fatos de uma semana antes. Uma semana antes das meninas verem os OVNI.
Não, o OVNI não.
Muito relato.
Ah, então peraí, deixa eu me organizar. Então isso aí, tudo que você tá me contando, faz parte do mesmo evento, basicamente?
Sim.
Tipo, sim, os caras viram, os sertanejos viram a nave por 40 minutos e ela caiu, certo? Beleza. Aí o cara viu a nave caída. Beleza. Uhum. Aí depois a menina...
Ele viu a nave caindo e foi ver os...
Não, whatever. Os... O cara viu a nave caída. Viu a nave no chão. E as meninas viram o tripulante, no caso, da nave. Caralho.
Uma semana depois.
Que louco, velho.
Aí tem um monte de gente que fala que nessa uma semana... um monte de sertanejo, né? Falou que nessa uma semana militares rodaram todo esse interior de Varginha. Rodaram. Dizem que tem relatos até de que viram pegar o saco preto, algo enrolado em saco preto,
seria
jogar
um
no
corpo.
Caminhão.
Seria um corpo.
Aí tem umas viagens também. Aí tem umas viagens também que eu já não sei até que ponto os caras estão falando verdade ou não, né? Mas enfim. Agora, o fato é que no
já
dia
lá, que você falou.
20, no dia 20, um dia depois é que as meninas viram, teve uma chuva muito forte em Varginha na tarde, né, no período da tarde. E aí tinha um cara que ele era militar, soldado, da polícia militar, e aí e ele trabalhava de táxi,
fazia Uber
também, né?
Pra complementar a renda.
Na época não existia Uber, né?
Uhum.
Pra complementar a renda, bem isso mesmo. E aí ele volta pra casa no final da tarde com a roupa molhada, e aí ele falou pra mãe dele, porra, eu preciso ir trabalhar porque os caras me chamaram, é uma parada urgente, uma parada foda. E aí até anotei o que ele falou aqui. E aí...
As anotações do René ali, tá tudo bagunçado.
Enfim, ele anotou... ele falou assim, ó, eu preciso ir, que eu preciso atender essa ocorrência aí, esse negócio, que essa história vai dar pano pra manga.
Caraca.
Ele falou assim pra mãe dele.
Entendi.
Pra mãe e pra irmã, né?
Isso em Varginha.
Vai dar pano pra manga. Pegou isso em Varginha. Isso, ele era de Varginha. E aí pegou e foi trabalhar.
Um soldado, não como taxista.
Isso, não, entendi. Foi pra resolver como soldado, a ocorrência, né?
É, ele mais um. O que aconteceu foi que esse cara, ele encontrou, eles atropelaram, bateram na criatura. Na criatura parecida, eles talvez a mesma.
Mas tipo, sem querer.
Que as meninas viram.
É, porque eu não sei quem que atropela que... Bem, enfim, tem um monte, né? Mas vamos lá.
Certo, tá bom.
É.
Aí eles... Ele pegou essa criatura, colocou no carro. Pegou com as mãos e colocou no carro. Aí levaram a criatura pro um hospital, primeiro pro hospital central da cidade, né? O maior, né? Enfim, mais centralizado. Cidade interior, né? E aí, cara, levaram lá, chegaram lá, criatura, não sei o que, mano, não, vai pra cá, não sei o que, daqui a pouco já estavam fechado metade do hospital de militar. Eles fecharam a parte de emergência. Ninguém mais com emergência estava podendo utilizar o hospital. E, cara, virou só em militar o hospital, bicho. Aí, depois, no decorrer do dia, eles pegam... Não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, enfim. Eles pegam essa criatura, colocam num caminhão e levam para um outro hospital na periferia já de Varginha. E lá nesse hospital, depois de, no dia 23, só se eu não me engano, eles pegam a criatura, aí isso foi visto, colocam dentro numa caixa, e dessa caixa colocam dentro do caminhão, e foi visto, populares viram essa caixa sendo colocada dentro do caminhão militar, e levado embora. Dizem que foi para daí para a Escola de Sargento das Armas, né, em Três Corações. Agora o policial. O que aconteceu com ele? Esse policial passou uma semana. Foi uma semana. Ele fez uma cirurgia. E passou mais um tempo. Passou mais uns dias. Ele voltou pro hospital porque ele tava mal. O médico falou que ele tava com uma infecção sanguínea. Pra resumir a história, ele morreu.
Caralho.
Não deu muitos dias, ele morreu.
Porque ele encostou no lixo.
E...
É esse mesmo.
E aí ele falou pra irmã dele antes de morrer a frase: essa história de ET aí é verdade, mas a população não tá preparada pra saber a verdade.
Caralho. Ô, mano, eu tô começando a acreditar nessa fita aí, mano.
É, que boa.
Imagina dá pra acreditar, cara. Aí é o seguinte, cara, a história é que, isso agora tem relatos, né, cara, médico falou que viu, enfermeira falou que viu dentro do hospital essa criatura, exatamente igual as meninas falaram, de cor marrom, de pele marrom, pé, em formato de V, Y, sim, enfim, com duas aberturas, né?
Pé de galinha.
Pé de galinha. E... que mais que viram, militar também falou, quem que falou que viu o companheiro desse militar, desse soldado da polícia militar que morreu, o companheiro dele que viu a criatura e levou pro hospital junto, quem mais
populares, e era uma criatura só viram. Então
não. Falaram que eram mais de uma, que eram no mínimo três
criaturas. A história conta de três, né?
De três criaturas. E aí dizem que foi o seguinte, cara. Primeiro elas foram levadas pro hospital. Do hospital elas foram levadas pra Escola do Sargento das Armas. E lá elas foram levadas pra USP de Campinas, se eu não me engano. E da USP de Campinas foi levado pra um aeroporto. Tipo, uma cacheria assim, pequenininho, sabe? Um aeroporto pequeno, onde foi levado pra um...
Daí, depois disso, o Marcos Pontes entrou na NASA.
Ah, vai tomar no cu.
Verdade, cara, a gente trocou, cara. A gente foi pra. O Marcos Pontes entrou na NASA e.
Não, era um trânsito de alienígena pro Marcos Pontes entrar na NASA.
Claro,
caraca,
pô.
O bichão é.
Saiu o cara.
Saiu o cara.
Pra implantar feijão no espaço.
Enfim, é. O que dizem, tá?
Tudo isso pra terceiro, né?
Também, eu não sei muito bem. É. Pra resumir. O que dizem que foi, eram três, no mínimo, três criaturas, duas, uma delas que foi atropelada foi pro hospital, dizem que morreu no hospital, os soldados atiraram nela, foi capturada morta já, morreu na hora, e uma foi capturada viva mesmo, e foi militares que, porque assim, ó, nessa semana, entre a queda do coisa, eu falei, né, que várias pessoas viram militares andando por Varginha e viram situações. O que que a Escola de Sargento das Armas alega? Sim. É que eles estavam fazendo treinamento. Que eram só treinamentos, tá ligado? Que eles só estavam fazendo treinamento. É, bombeiros também pegaram uma criatura. Eu acho que a que foi capturada viva foi bombeiros que pegaram com uma rede. Que eles acharam que era um animal. Também levaram pro mesmo
hospital. Caraca, ninguém teve ideia de levar pra um veterinário.
Nossa.
Não, mas o dos bombeiros foram. Quando eles estavam levando, foi colocado. Eles foram no meio. Enquanto eles estavam levando, foi pego. Os militares pegaram eles no meio, tá ligado? Serviram no meio.
Foi interceptado.
Os bombeiros não chegaram a colocar, pegar na criatura mesmo. Os exércitos.
Eles capturaram, eles jogaram a rede e aí o exército chegou, né? É isso aí.
Foi tipo, não teve contato direto, tá?
A mais bizarra pra fechar com chave de ouro dessa história. Passou-se um mês, mais ou menos, dessa história. Uma senhorinha já de uma certa idade. Tem mais um relato. Uma senhorinha de uma certa idade. Também não estava acreditando nessa história, falava que era tudo besteira. E ela era uma senhora de um certo nível alto da sociedade.
Entendi.
Não era uma. Merendeira. Entendi. Vocês entenderam, né? Ela estava numa festa de aniversário no Zoológico de Varginha. Porque tem um espaço, porque eles fazem.
Para os ricos.
Festas de aniversário, enfim, festas.
É.
Pros ricos, exatamente. Coisa pra rico. Coisa pra rico. Enfim. Aí a velhinha resolveu sair lá fora, fumar um cigarro na varanda lá, né? Da onde é a festa. E ela passa, ainda o cigarro dela. Cigarro normal.
Não ia questionar,
cara.
Mas não
é uma coisa. Look strike.
Malborim. Ela fumando o cigarrinho dela, cara, quando ela olha pro lado. Ela vê uma criatura marrom, besuntada de óleo, com três calombos na testa, no canto, assim, ó, olhando pra ela com cara de assustada. E ela olhou pra criatura. E aí ela ficou em choque, assim, tipo, congelada, tá ligado? E aí a criatura, tipo, isso durou, deixa eu ver se eu anotei aqui. Ela falou que durou 7 minutos, cara. Mais ou menos, né? Ela falou que durou uns 7 minutos dela olhando pra criatura ali, pá, e ela tipo, caralho, o que que eu faço, tá ligado? Aí a criatura pegou e correu pro mato. E nessa mesma semana que aconteceu isso, as animais do zoológico morreram por infecção sanguínea. Porque foram uma anta, dois viados, mas não sei qual outro bicho lá. Morreram por infecção também.
Rodolfo, você tem que tomar cuidado também.
Vai transar aí com os bichos aí, ó.
Não, camisinha.
Nossa, tá ligado que você já teve uma experiência parecida, né?
Agora aí. Mas tem AIDS que faz exame, cara.
Mais uma bizarrice dessa história. Mais uma bizarrice dessa história. A mãe das meninas que avistaram. Uma bela noite passada. A gente tinha passado também um bom tempo, né? Eu tinha passado aí um mês, dois meses, mais ou menos. É, as meninas, elas já estavam, tipo, indo dormir já, que no outro dia tinha que acordar cedo. Era tarde da noite já. É, entrou quatro homens na casa dela. Simplesmente entraram o portão adentro. Ela ouviu o portão abrir, foi lá e abriu a porta, né? Quando ela abriu a porta, os caras já chegaram entrando na casa dela. Não se identificaram. Falaram o seguinte, ó, te dá o dinheiro que você quiser, o que você quiser ter na vida, a gente te dá. Mas você tem que ir em rede nacional com as tuas filhas falar que tudo isso é mentira. Que nada disso é verdade, que foi uma invenção das meninas que elas só queriam chamar atenção. Ela olhou e falou, não, eu não vou. Não, mas a gente dá o dinheiro, quanto dinheiro você quer? O que vocês querem? Vocês querem morar na outra cidade? Querem morar fora do país? A gente pode dar qualquer coisa pra vocês. Ela, não, eu vou manter minha verdade. Eu só a verdade que aconteceu, as meninas falaram, né? Não, a gente só quer falar a verdade. A gente não vai mentir. Aí os caras, bom, vocês
caralho,
que sabem.
Caralho, mano.
E foram embora.
Eu tinha pego a grana.
Meu Deus do céu, cara.
Qual que era o traje dos caras? Preto. Paletó preto.
Man in black.
Meu Deus, e não aconteceu nada com elas, assim, tipo, né? Elas são pessoas de boa, né, mano?
Não, não. Não, não. Hoje em dia.
Enfim, né? Seguiu a vida, né?
Casadas, tiveram filho. Uma delas seguiu a vida. Uma delas, inclusive, hoje em dia, pô, é mãe de acho que uns quatro crianças, não sei, alguma coisa assim. E, nossa, bem. Passa necessidade, ela não consegue arrumar emprego e tal. Ela passa bastante necessidade. Inclusive, quem ajuda ela nesse ponto que dá a cesta básica, que, enfim, dá uma força pra ela lá, são os caras, os ufólogos que ajudaram elas a vida inteira, desde o começo lá dessa história.
Entendi. Assim. É. É, enfim,
tem,
né, cara?
Emprego pra ela, então.
Caralho.
Não, bateu a bad agora, velho. Caralho, mano. Mas assim.
Você vê o alienígena e fica fodido.
Deixa eu fazer uma pergunta. Por que será que. Sim. Que. Querem tanto esconder isso. O que vocês acham? Ia criar pânico? Ia.
Com certeza que cria pânico.
Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é por pânico, cara. Porque, como o policial falou lá, cara, a gente não digo, mas muita gente não tá preparada pra ver isso. Cara, a galera acredita no Bolsonaro.
Ou no Lula, né, cara?
Então.
E os que. Não, os que não acreditam no Bolsonaro acreditam no Lula, velho.
Não dá, cara.
Então, Romulo.
Aí você pensa a fé dessas pessoas que são super católicas, super evangélicas, sabe? Que acreditam cegamente nisso. Mano, falar que tudo que elas acreditam é mentira.
Imagina,
tá,
que são 2000 anos de evolução falando, verdade, ó, é X, daí chega um dia e o cara pica e fala assim, não, é Y.
É, tá, cara, sei lá, não sei se isso vai substituir, tá ligado, a existência desses outros seres, manja? Mas...
Não, eu também não, eu acredito em alienígena e acredito em Deus também, sabe? Eu acho que tem como. Só que, cara, pra uma pessoa que acredita cegamente que o ser humano veio do um desenho de Deus e não na evolução da espécie... Cara, a base alienígena é isso. Cara, não tem como dizer que foi Deus que criou. Deus criou, não
verdade.
Tem alien, cara.
Aí sim, cara. Mas você acha que é só por causa do pânico mesmo que a galera não tá preparada? Mas como é que a gente prepararia o povo pra receber essa novidade?
Não prepara, né, meu irmão? Você tem que destruir algumas crenças aí,
cara.
Já foi difícil provar pra galera que a Terra não era o centro do universo no passado, em menos de 500 anos. Imagina isso. Ah,
mas não era. Foi difícil, mas não impossível, né, cara? Porque, cara, os fatos.
A galera ainda acredita que a Terra
mano,
é plana.
Mano, fala um bagulho pra vocês. É igual o Renan falou, pô, tem gente que acredita no Bolsonaro aí. Beleza, muita gente acredita que. Ao contrário do que ele prega, né? Que ele pega, não, que ele fala, né? Tipo, tem os opostos.
Tem, mas vai saber, cara.
Exatamente. Isso que eu queria falar. Tem gente que acredita em comunismo, que dá certo. Mano, o fato, a realidade, ela não é boa e nem ruim. Ela é o que é. Ela é justa. É aquilo. E você tem que aceitar, mano. Porque aquilo é o real. Entendeu? Se esses bichos existem, cara. Você vai falar o quê? Vai fazer o quê? Vai falar que não? Entendeu?
Sim, pois é, pois é. Só que aí que tá. Mas é isso que eu tô falando. Cara, a galera que acredita cegamente no, no, na religião, numa religião, meu, vai falar, puta, mas então não, eu tudo entendo. Que eu acredito aqui é mentira? Colapso, né? Sério, mesmo, eu tô colapso, aqui me esforçando né? pra caralho.
Tipo, você cria meio choque na população, sabe?
Foda-se, tá ligado?
Com certeza.
Sabe, os caras que eram usuários de droga e viraram pastor? É, vamos voltar usando droga, bicho.
Não os condeno.
Não, cara, mas aí eu entendi o teu ponto. Então, você mesmo. Acha que só isso que segura?
Sem precisar dos alienígenas.
Você acha que só isso que segura a digamos assim, a exposição de todas as informações?
Não sei, cara. Olha.
Ou pode ser algum contrato também, cara. Vai que os caras cara fecharam os contratos com alienígenas.
É, pode ser também, né?
É, então, é isso que eu ia falar, cara. Tem uma história, assim, muito viajada que tem que um dos presidentes americanos lá, eu não lembro qual dos presidentes americanos, ele tem um acordo com aliens, com os Grey, que eles iam compartilhar a tecnologia e, em troca, os Grey iam poder vir fazer visita na Terra, meio que anônimas, e aí a gente teria que esconder isso, tá ligado, da população. Porque eles queriam ficar no anonimato mesmo e tal.
Eles queriam ficar no anonimato porque se revelar pra porra do presidente.
Pra fazer teste com humanos também.
Ah, mano, você precisa entrar em contato com alguém.
Então, reza a lenda que isso aí aconteceu depois, logo após o Roswell.
Olha aí, ó.
Em 1940 e pouco ano que eu falei. 42. Mas, honestamente, eu acho. Eu como que creio nessas bizarrice toda aí e um monte de loucura. Cara, eu acho que aí já é demais também, tá ligado? Eu acho, na verdade, tipo. É, velho.
Tá,
conclusão,
concluir,
minha
então.
Conclusão.
Vamos conclusão.
É...
Começa pelo Renan, começa pelo Renan.
Vamos
concluir
o episódio. Em resumo da história, né, cara? A nave, sei lá o que aconteceu, pifou, caiu, esses bichos conseguiram correr, sair da nave quando ela caiu, ou assim que ela caiu, ou antes dela cair também. Sabe Deus como pular de paraquedas? Não sei. Se espalharam por Varginha, se perderam por Varginha, pela região de Varginha ali. Foram pegos, alguns, outros não, sei lá. Teve esse que as meninas viram, que tava como as meninas mesmo falaram, tava assustado, tava com medo, tava encolhido num canto, no muro, escondido. Teve a véia que viu. Então, pera lá. E, enfim, teve esses casos. E aí foram recolhidos esses bichos, levados pro exército do Maranhão.
E o Marcos Pontes foi pra NASA.
Minha opinião, tá? O que a véia viu depois foi a missão de resgate. O que a véia viu no zoológico foi a missão de resgate.
Entendi.
Pô, os alienígenas são tipo os trapalhão, assim, rapaz.
Eu acho que foi uma outra.
Os primeiros morrem, só faz merda, daí depois vem pra Terra pra tentar salvar, só faz bosta. Como, cara? Tipo.
Eu acho que eles vieram. O que veio depois veio tentar resgatar. E, cara, eles pensaram no lugar mais óbvio, onde tem uma concentração de tá ligado? Que é onde os eles se esconderiam, ou talvez a gente levasse...
Não, às vezes é protocolo deles mesmo, né? Às vezes se pifar e tal, porque eles não são burros, né, mano? Porra, eles não são burros, deve ter os protocolos deles lá, né?
Os caras já pifam uma nave de motor de maré, caiu no planeta aqui, daí os caras que vão resgatar ainda são capturados. Não, capaz.
Não, o que eu acho que a velha viu lá desse de Varginha, eu acho que foi o mesmo que as gurias viram, tá ligado? Porque o que você me contou aí? Você falou que
pode
era no
também.
Mínimo três, né?
Pode ser também.
Eu acho que, tipo, um deles foi atropelado lá pelo soldado, né? E o outro foi baleado pelos militares, certo? Isso. Aí foi dois. E um, as meninas viram, que escapou, né? Em tese. Eu acho que era o mesmo bicho que a véia viu, tá ligado? Tava escapando também.
Então são quatro, Rômulo. Porque foi...
Pode ser? Não, porque no mínimo três. No mínimo porque três aí bate as contas, tá ligado?
Não, porque eu tenho... Então, tem o que os bombeiros pegaram, cara.
Ah,
que
mas são quatro. Então, pode ser o tem mesmo desses que elas viram.
Mas só que... Só que aí que tá. O que elas viram pode ser o mesmo foda, que o cara atropelou. Né?
Ou pode não ser nenhum deles.
Então... É muito. É por isso
que. Exatamente, pode ser sete.
Exatamente, ou pode ser nenhum de nenhum. Pode ser sete, exatamente.
Pode ser que eles estejam entre nós. Enfim, agora.
É muito avistamento, tá ligado?
Não, mas é isso aí realmente. É muito Varginha. Contato, tá, olha, de todos, essa Varginha foi o que mais me convenceu, mano.
Por isso que eu falo. Essa aí, cara, velho, se o cara não acredita, bicho. Aí você vai ver os documentários, mano, as meninas falando, meu pai do céu. Aí você acredita de vez, mano. Você vê as fotos, tá ligado? As fotos, não, as montagens que os caras fizeram.
Não, mano, tipo, o relato que elas fizeram, as montagens, tipo, deu uma...
Não, pelo... Pelo retrato falado, né? De como elas descreveram os bichos. Velho. Cara, vamos assistir os documentários, vamos procurar lá. Nesse podcast que eu citei antes lá, o Hangar 18, eles têm quatro episódios só falando de Varginha.
Cada um com duas horas, pelo amor de Deus.
Mano, mas deve ser muito maneiro, velho. Eu tô muito afim de ver agora.
Mano. Cara, eu tô resumindo aqui a história. Cara, eles contam detalhes, assim, de pessoas que falaram, de médico, legista que fez autópsia do que morreu.
Caralho. É loucura mesmo.
Mano, é loucura. Enfim, agora, pra acabar, minha opinião sobre tudo isso, sobre o contexto geral, tá? Também é o seguinte, cara, eu acho que realmente a gente é visitado por esses seres. Eu acho que, sim, eles têm tecnologia muito mais avançada que a gente, muito mais avançada. Porque eles são, pra mim, são bem mais avançados do que a gente. Ou como eles viajam no interespaço, se é por essas naves super rápidas, ou buraco, se é por buraco de minhoca, não sei, cara, mas eles conseguem, bicho. E o que eles vêm fazer aqui, cara? Eu acho que eles vêm observar, vêm abduzir, estudar a gente, cara. Nada mais é do que o que a gente faz com os nossos próprios animais aqui, tá ligado? Como a gente citou antes mesmo, tá? É observar, é testar. O que a gente faz, tipo, quando a gente vê Discovery Channel lá, tá ligado? Que a gente fica observando o leão caçar a gazela. É exatamente a mesma coisa que eles fazem tempos, gente, cara. Fica observando a gente cavar.
É um reality show, cara, de comédia, assim, em mundo real, pros alienígenas. Eles assistem a gente, é um Big Brother da comédia, entendeu? O Brasil é o horário nobre dos caras. Entende? Não, entendeu?
Os caras, quem gosta de violência, sei lá, os filmes de ação, nós lá no Oriente Médio, mas eu acho, taxa de gás, pá. Tá.
Lá o bagulho tá bombando, cara.
Lá é
o seriado policial, tá ligado? O seriado policial.
Bug. É. Mas enfim, eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Eles observam a gente, eles estudam a gente, eles analisam. Eu acredito na história dos OVNIs alienígenas já visitam a gente desde a antiguidade, desde os primeiros
desde o Egito antigo que eles
ajudaram a... desde antes do Egito antigo, desde a Mesopotâmia e tal. Enfim, eu acho que a gente sim é influenciado por eles, foi influenciado começo da nossa civilização, e como a gente é um planeta em evolução, a gente tá cada vez crescendo mais, evoluindo tecnologicamente e
expandindo o nosso conhecimento, né?
E a nossa cabeça, né? Nossa mente, nosso conhecimento, expandindo nosso conhecimento, exatamente. Eles não precisam mais interferir, que a gente já consegue fazer isso sozinho. O que que eles fazem? Observar a gente. Então eles estão observando a gente constantemente, interagindo. Às vezes eles não querem ser notados e a gente acaba vendo. Às vezes eu acho que, às vezes parece que eles estão brincando com a gente.
Colocar implante na gente sem porra nenhuma não é brincadeira. Estão zoando sim, rapaz.
Não, não.
É o aço, esses filha das putas.
Às vezes eu acho que eles estão... Cara, tem muito avistamento que você... Que o relato, as pessoas falam que o objeto estava parado e aí elas começam a observar e apontar e acumular gente, às vezes. E o objeto começa a dançar no céu, assim, fazer altas manobras, assim, e daqui a pouco vum, some, entra no, pega num risco e,
e
volta pro espaço.
Os filhos da puta zoando plantação de milho aí pra
parece
desenhar.
Que às vezes eles...
Sensacionalismo.
Isso aí eu acho que é mentira, sabia? Eu acho que é. Cara, pode ser que tenha coisa verdade ali e tal. É, eu acho que o que eu vi que é mais real dessa fita nem é implantação, cara. É num lago de gelo em. No Canadá, se eu não me engano. Enfim, o lago de gelo. Onde tem a marca. Que foi feita, né, no gelo, não gela de novo, cara. Entendeu? Ela, tipo assim, parece que aonde que foi feita a marca, cortou e não volta a gelar, não congela de novo naquele lugar, naquela marca, entendeu? A marca da onde tem, como se, sei lá, o laser fizesse o corte ali e tirasse aquele gelo. Não volta, não tá gelando mais e volta naquele lugar, entendeu? Não congelou de novo o lago, porque o quê? Se você faz um buraco aqui, no outro dia já vai ter fechado. Uhum. Porque congela de novo. E não congela mais.
Entendi.
Não congelou de novo, entendeu? Claro. Isso eu achei bizarro. Agora eu tenho esse negócio das plantações, cara. Putz, cara. Não sei, as linhas de NASCAR lá, essas eu acho mais massa.
Eles não ganham com carro não, tá?
Porra.
As linhas de NASCAR lá, os índios, tá?
Mas você acredita que eles são pacíficos? Ou não?
Aí o Rubinho chega a vencer nunca.
Eu acredito que sim. Tudo que eles fazem com a gente é só teste e observação e tal. Se eles quisessem atacar. Então, se eles quisessem atacar mesmo a gente, eles já tinham atacado, bicho. Daí vocês vão me falar o que, que é o chupacabra. Cara, pra mim o chupacabra é um animal alienígena que eles soltaram na Terra só pra ver o que, que ia dar.
Que palungu, velho.
Tipo assim. É bem pau no cu mesmo. Tipo assim, vamos usar esse mesmo exemplo do contraponto. Vamos pra Marte. Porra, velho, e se a gente... Daí a gente tá observando o povo que mora lá, tá ligado? Os marcianos. Porra, marciano, olha o tipo desses marcianos bem louco, né, cara? Pô, e se a gente soltasse um cachorro aqui, o que que ia dar? Porra, vamos soltar um cachorro aqui? Vamos. E ela pega o seu cachorro e solta lá em Marte. Aí o cachorro começa a atacar todos os bichos dos marcianos, chupar o sangue.
Entendi.
É exatamente a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que foi exatamente isso. Eles só entraram numa pilha de que vamos soltar um bicho nosso aqui só pra ver o que que acontece.
Tipo um dog deles, ó, chupacabra, sei lá, né?
É um animal que eles têm lá, eles soltaram, tá ligado? Pra ver qualquer fita.
A pergunta
cara,
é...
Tem um filme que é muito... Que pega nessa...
Por que que eles soltariam?
Por que o quê?
Ah, pra ver o circo pegar fogo, mano, eles... Foi engraçadão, tá ligado?
O que é que acontece?
Estagiário.
Pra ver o que que... Não, eu acho que pra ver... Teste, tentativa e erro, cara.
Fazer
pra ver
a porra do TikTok deu errado, meu irmão.
Qual que seria...
Ou às vezes ele queria observar o bicho deles mesmo, tá ligado?
Fazer um TikTok.
Cara, tem nego que faz coisa pior por sem motivo pode nenhum, ser? Cara. Então, não tem motivo.
Não é pra ter um motivo. Meu Deus. Cara, às vezes é pra ver como que o bicho ia reagir, como a gente ia reagir, pra ver se ele ia se adaptar.
É, eles se adaptaram muito bem.
Entendeu? Não sei.
É.
Foda.
Cabrinha.
Ah, bom, enfim.
Enfim, eu acho que sim, existe. Acho que eles estão aí, tá ligado? É que assim, por que que eu acredito tanto que existe? Por mais que eu nunca tenha visto nada. É que são tantos relatos de tanta gente, com tanta clareza, cara, ao redor do mundo inteiro, bicho. Em diferentes épocas. Cara, que não tem como não acreditar, bicho. Quando você ouve o caso de Varginha, mano.
Fala, e tem mais algum outro caso que seja tão fácil, igual Varginha? Ou mais até, é, no mundo?
No mundo? Roswell, né? Ah, sim. Roswell, que é o maior caso, né?
Oh, o maior caso do mundo.
E são os clássicos, velho.
Caralho, bicho. É, tem aquele que eu falei do céu de fogo lá, que o cara foi abduzido e voltou um tempo depois. Uhum. Loucaço. E ele fala que ele foi abduzido.
Vocês perceberam, mundo, né?
Uma ele parada. Chegou a ver, ou, não sei.
O quê?
Não tem nenhum relato de OVNI na China. Pode parar pra prestar atenção. Já usaram a nave de caixa, então... revenderam o negócio, mataram os aliens.
Pensa comigo, cara. Então, o país mais livre que a gente conhece aqui é os Estados Unidos, certo? Uhum. E os caras já seguram informação. Imagina a China, velho, que tá longe de ser livre. Tá ligado?
É.
Então, nada, mano.
Mas é realmente, a gente tem caso no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina inteira, Europa, Ásia, Japão, cara, tem muito avistamento do Monte Fuji. Japonês que pode contar melhor aí se ele já ouviu algum desse.
É muito foda. O legal do Alien é que ele se mistura um pouco com o sobrenatural, né, mano? Tipo, de espírito, essas coisas todas, assim.
Sim,
porque
sim.
É um bagulho que a gente desconhece total, né, mano? Total.
Então, até o Dover falou antes, eu até falei que ia contar, né? A teoria é que dentro do espiritismo tem essa teoria e dentro da ufologia também, né? Então, tipo, pegaram ou juntaram os dois. É que o espiritismo fala, sim, que a existência de outros mundos, normal. Ou como existe o nosso mundo, existem outros mundos. E é isso. Então, acaba que se tornando alienígena, se torna um ser dentro do espiritismo mesmo. Alienígena ser de outro planeta, né? É... Agora, quanto à visitação deles, tipo, dentro do espiritismo é super cabível, tá ligado?
Meu Deus do céu, então, cara, quem pega essa conversa aqui de longe, tá escutando, pensa, não sei o que vocês consumiram, mas me vê dois.
Nossa conversa aqui, mano, porra, tá muito legal. E você, Dover, como é que você conclui a parada? Oh, desculpe.
Não,
pode concluir.
Os relatos, tal, eles não servem muito de prova. Até porque prova mesmo tem que ser um objeto cabal, um pedaço da nave, a placa dos caras, entendeu? Né, esse tipo de coisa. DNA, tal, tá. Não tem DNA, mas como é que foi feito o sequenciamento desse DNA? O que que ele mostra, entendeu? O que que você tem? Esse tipo de coisa. Assim... Não juntou muita coisa. Eu já conheço essas histórias, eu acho histórias bem interessantes e tal, mas pra mim é mais tipo história pra você contar em volta de uma fogueira, trocando ideia com os amigos, enquanto os caras estão te observando lá em outro mundo. Sei lá, entendeu? Não posso.
Você acha que eles observam a gente?
Cara, eu acho que se eles realmente são inteligentes, cara, eles vão olhar pro esse planeta aqui e falar: foda-se, meu irmão, vazei, entendeu? Vocês que se fodam, cada cachorro que lamba sua caceta. Essa pica não é minha, aspira. Sabe? E deixa a gente aqui. O que eles vão querer com a gente?
Oh, mas você tem que concordar comigo. Mas você tem que concordar comigo que a gente, tipo, teve uma puta sorte, cara. De cair no planeta certo, no local exato, na exata distância do Sol, e desenvolver água, que é o...
Vai se fuder, cara, com bilhões de planetas no universo, eu tô com vocês aqui, meu irmão.
Então, mas desses milhões, se você for filtrar bem, são poucos que tem condição de
ter. Hoje a gente já sabe, né?
Disso. Hoje a gente já sabe disso.
Não, mas tem toda uma teoria que fala sobre zonas habitáveis, luz, tal, é, né? Processo de desertificação de planeta, que foi o que aconteceu com Marte.
Sim, zona habitável.
Tem planetas que tem atmosfera, exatamente. Não tem? Alguns que desenvolveram então, atmosfera. Acaba...
Não, atmosfera ou não ter depende da gravidade do planeta.
Depende isso da gravidade, né? Que tipo, precisa ter uma gravidade bem exata, né? Porque se ela for muito forte, o planeta entra em colapso, não é?
Não é. Porque, por exemplo, Júpiter tem atmosfera, mas ele tem uma gravidade muito grande. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ter uma gravidade ok para que... As partículas de gás não saem da atmosfera devido à energia térmica que adquirem, porque elas têm um certo movimento aleatório dado de acordo com o movimento. E se a gravidade for muito baixa, não segura esse ar aqui. Por exemplo, a Lua não tem atmosfera, porque basicamente qualquer gás, assim, o elemento gasoso na superfície da Lua acaba sendo ejetado, sabe, por causa da temperatura. É bem, bem bizarro, mas acontece. Mas, por exemplo, Marte tem uma gravidade ok, mas não é o suficiente para segurar o oxigênio, se não me engano. Entende? Uhum. A temperatura média do planeta teria que ser mais baixa. Então, assim, a Terra tem essas coincidências aí. Mas vendo,
o segredo é a gravidade mesmo, né?
Não, não é só a gravidade. É a gravidade, a distância do Sol que tá, o tipo de Sol, porque o Sol é uma estrela, entendeu? Então a temperatura faz toda a diferença. Então, por aí vai.
Então, é o que eu tava falando. A gente tem muita sorte, deu muita sorte de estar aqui, tá ligado? Nesse ponto exato e tal, com a temperatura certa, o local exato.
O local perfeito, né? Vamos dizer assim.
Pode ser sorte mesmo, cara, porque se eu sou o espermatozoide do cão, eu não tenho pena dos fudidos, dos perdedores, cara.
Pra onde vão parar, né? Então, aí dá pra... Tem a teoria de que os alienígenas influenciaram nisso, né, na nossa evolução e tal. E pode ser também. Eu não desacredito. Então, aí eu já... Mas eu acho que eles observam a gente mais porque realmente a gente...
Talvez um dia a gente nunca saiba. Tá,
a gente deu muita sorte.
É verdade, falando, né?
Por que que a gente... Por que tu fala da Lua de Titã lá que o Dover falou no começo do episódio? Porque ela tem uma composição parecida com a Terra.
Parecida com a Terra, mas a vida lá não seria baseada em água com a Terra, mas sim em metano.
Ah, sim, sim.
Mas ela poderia ter uma vida baseada em metano. Poderia. É por isso que a gente fala tanto e por isso que a gente observa tanto. Por que a gente não observa as outras luas de Saturno, né?
Júpiter.
Enfim, whatever. Por que a gente não observa? Tem um monte de outras luas, mas não, é. Essa em específico
porque
a gente
ela tem
fala
uma
tanto
potencial,
e observa tanto.
Né, de ter algo diferente.
Porque ela
ali,
tem
sei lá.
O Thanos.
Exatamente. E por que que o alienígena, e por que que os aliens não podem pensar a mesma coisa da gente? Porra, esse planeta tem as condições perfeitas. Vamos dar uma olhada.
Olha, eles devem se surpreender, né? Olhando pra essa perspectiva aí, né?
Eles olham pra gente.
Então.
E você?
Na verdade,
Bruno,
então.
O que você acha aí, Bruno?
Aí. Dessa parte do filtro, e o nome disso é filtro, tá? Disso que vocês estão falando, de todas essas ocasiões que geram a evolução, é filtro o nome disso. Tem duas hipóteses. Ou a gente foi os primeiros que passamos o filtro, o que é bom, teoricamente, né? Parando pra pensar, tipo, porra, a gente é foda, a gente passou, só que é ruim porque a gente foi os únicos que passaram até agora. Ou é o filtro tá mais pra frente, ou seja, as civilizações entram em colapso depois. A gente ainda não chegou nesse filtro, então a gente ainda vai se fuder pra caralho, tá ligado? Da questão dos alienígenas, cara. A única coisa que eu falo é cuidado com a sonda anal, o resto.
Bem, eu encerro a minha fala pensando, cara, né? Será que a vida alienígena é fudível? Não sei.
Ah, se fuder, mano. Bom, o que eu acho dessa conversa toda, irmão?
Você, Romulo.
Puta, cara. Sinceramente, cara, eu. No começo lá eu falei que eu era mais cético, mas eu, dentro de todos os céticos, sou o cara que sempre dá aquela dúvida, tá ligado? Dá a chance da dúvida. E trazendo esses relatos aí, eu confesso que eu não conhecia.
Sim.
Alguns deles só por cima, assim mesmo, porque é um assunto assim que eu não me interessava muito. Porque aquilo que eu disse, né, cara? Eu acho que existe, os aliens existem. O universo é muito grande, tá ligado? Então deve ter algum lugar que eles estão lá, tá ligado? Só que eu acho meio difícil, porque talvez a minha ignorância de saber que aqui no nosso planeta a gente não tem tecnologia suficiente para conseguir visitar outros lugares, eu imagino que eles estão no mesmo patamar que a gente. Mas, se eles estiverem acima de nós nesse quesito de tecnologia, por que não ficar observando? Acho que o argumento que me convenceu foi esse da Titã, hein, cara. De fé mesmo. Foi um argumento bem plausível. Pô, a gente tá observando, porque é interessante, né? Imagina se a gente descobre que tem vida lá na Titã, ia ser muito louco, né?
O que realmente surpreende é o seguinte, isso nem é uma coisa que falaram que pode dar
um mind blow assim na galera, que é assim, a gente tá preparado, se tiver alienígena, a gente espera qualquer coisa. Que ele seja um cabeçudo, que ele seja um baixinho, que tenha três chifres, a gente consegue imaginar alienígena de todos os jeitos. E se os aliens tiverem exatamente a nossa cara, for exatamente igual a gente? Cara, é, isso ia deixar a gente em choque. Né? Não,
é, eu imagino isso dessa forma também.
Imagina, tipo, isso ia deixar a gente em choque.
Mas o... Mas os alienígenas que eu tava falando de que são os nórdicos, eles são exatamente como a gente. Só que eles só são altos, extremamente altos e loiros.
Eu imagino isso também, Dover. Eu acho que eles têm uma, digamos assim, uma semelhança conosco, né? No nosso biotipo, digamos, né? Eles devem ter, sei lá, uns braços talvez um pouco mais longos ou alguns mais curtos. Enfim, sei lá, cara. Eu acho que eles são bem parecidos, assim, fisicamente com a gente, entendeu? Não sei, vocês aí, mas eu... O que não me compra, sabe o que que é? É saber que eles são monstros, assim. Eu acho que eles não são monstros. Eles só têm uma aparência diferente. Então eu não imagino eles sem roupa, não imagino eles, é, tipo, monstruosos, assim, sabe? Eu vejo eles de uma outra forma. Eu acho que eles são mais parecidos conosco mesmo, sabe? Tipo, sei lá, talvez com umas guelras, talvez, no máximo, assim... Uns olhos diferentes, os nariz diferentes. No máximo, tá ligado? Isso, tipo Star Wars, cara.
Tipo Star Wars, tudo, tá ligado?
Tipo Star Wars, exatamente. Tipo Star Wars. É o que eu imagino.
Pode ser.
Sei lá.
Pode ser. Tipo Spock.
E se o que a gente conhece ali como Grey, que nem eu falei lá no começo. Que nem eu falei lá no começo que o Grey... É um. Aquela, o que a gente vê pode ser a roupa dele, a roupa espacial dele.
Pode ser.
Pode ser. E por dentro ele é um. Ele é igual a gente. Só que é pequenininho ou tem Grey grande.
Enfim, também. Mas eu acho assim, né, Renan, que deve ter outras civilizações também fora, né? Não só.
Sim. Assim como deve ter civilizações que estão atrasadas também, sabe? Que ainda estão, tipo, como se fosse na era de dinossauro ainda, que não tem vida inteligente. É, não tem vida inteligente ainda. Como a gente já passou por essa fase.
São vários mundos, né, irmão?
Pode ser.
Verdade, né?
É muito grande. O universo é muito grande.
Aí cai numa pira que só falta uma coisa pra ficar perfeito. Um bazê.
Tô pegando fogo bazê, lá, cara, no espaço, trazendo...
Só vai, tá ligado? Enfim, é isso, pesada. Mais alguma coisa?
Não.
Posso acabar com uma frase do Carl Sagan? Ó, Carl Sagan, cara.
Nem sei
quem
é esse cara.
Carl Sagan,
cara.
Porra, meu irmão, Carl Sagan, ele é... científicos da nossa época, cara. Ele foi o predecessor do Neil deGrasse Tyson. Ele que fez o primeiro Cosmos que a gente conhece. O cara pós-doc em física e tal, escreveu livros como A Humanidade Assombrada pelos Demônios, sabe? É bem bacana, assim, cara.
Então,
o trabalho dele. Ele fez um ótimo trabalho de divulgação científica, eu acho muito foda, assim, sabe?
Ah, maneiro, respeito, cara, respeito.
Sim, sim. Ele mandou uma frase, e eu vou falar que fica aí, né? Como frase final. A ausência de evidência não é uma evidência da ausência.
É.
Caralho, porra! Nossa, depois dessa aí, sigam a gente no Instagram, hein? @ viralatacast.
Ou Carl Sagan.
Carl Sagan, é isso aí. Pô, muito massa isso aí, cara. Boa, gostei.
É, usar no tribunal, né? Você tá me traindo. Eu não fui pego te traindo. Só porque eu não vi você me traindo, não quer dizer que você tá me traindo. A ausência de evidência não é evidência da ausência. Ai,
muito bom, muito bom. É isso aí. Terminamos então, Du? Valeu. Fechou.
Porra, fechou, galera.
Falou. Gostei.
Tem coisa pra editar, hein, filho?
Valeu.
Ah, mano, esse aqui vai ser da hora, velho, sem zoeira.
Não, mas nossa, é legal que você vai ter que...
Eu não imaginei que ia gostar tanto, velho. Você vai...